programa que você vai ouvir a seguir foi gravado nos lendários estúdios da Hora do Gazebo, em Pancinha do Norte. E é o primeiro podcast que garante o uso de palavras com a letra Z em todos os seus episódios. Nessa nova temporada, eu tô trazendo histórias de outras pessoas pro podcast, mas essa história aqui aconteceu comigo, e ela aconteceu quando eu ainda tava na faculdade. Tinha esse menino que estava no mesmo curso que eu, o nome dele era Jonas, e o Jonas fazia filmes de terror. Jonas era um semestre mais velho que eu e da turma da manhã, o que significa que eu não conhecia ele pessoalmente. Mas uma coisa eu sabia. Eu sabia que o Jonas era o maior arrombado do mundo. E um dia, como era da natureza dele, ele foi um grande de um arrombado com a equipe do curta que ele ia dirigir. E todo mundo decidiu abandonar o projeto. É aí que eu entro. Porque na época eu tava tentando viabilizar o meu próprio curta. Qualquer um no semestre podia apresentar uma proposta de filme, mas só alguns eram selecionados para serem feitos. E a professora, que era a única responsável por aprovar o meu filme, me pediu diretamente para produzir o filme do Jonas. E não fui só eu, outras pessoas da minha turma também foram convidadas para outras funções. E todos nós, depois de encontrarmos com o Jonas pela primeira vez, pensamos: a gente vai fazer o mínimo possível para esse arrombado. Eu entrei no set no dia da montagem do cenário e a minúscula equipe estava toda sentada esperando o Jonas chegar. Todos eles bebendo como se não houvesse amanhã. As pessoas estavam bebendo como se aquele fosse um filme sobre a Inconfidência Mineira e um ator vestido de Tiradentes fosse extrair nosso molar com alicate. Era selva. Eu passei pelo corredor e entrei no set. Nós tínhamos um grid de luz que ficava uns 4 metros acima do chão. Um cara pulou desse grid enquanto outros esticavam a manta de som para amortecer essa queda. Outro cara achou uma árvore que ia ser usada em outro filme e urinou nela, no meio do corredor. Então a filmagem tava indo muito bem. De repente, eu me vejo no meio do set, tentando controlar aquele caos, não porque eu me importava com o Jonas. Jonas, que, no caso, assim que chegou no set, teve uma discussão com um funcionário da faculdade, jogou a carteirinha de aluno nele e falou: eu faço arte, o que você faz pro mundo? Você não faz nada. Não entenda mal, eu realmente não me importava com esse cara, no caso, esse cara sendo o Jonas, mas eu me importava em fazer um trabalho minimamente decente para que a professora que me indicou aprovasse o meu filme. Então eu tô no meio do set, tem um apagão na minha memória. Eu só lembro de algum tempo depois, toda a equipe montando o cenário como se nada tivesse acontecido antes. Na verdade, a minha memória volta no momento exato em que eu tô olhando no meu celular, são 1:30 da manhã, e eu escuto alguém vindo do corredor gritando: a segurança, a segurança! E qual era a questão com a segurança? A questão é que para virar a madrugada dentro da faculdade, era necessário mandar no dia anterior uma ficha com o nome e documento de todos os membros da equipe. Depois, no dia da filmagem, muito raramente, a segurança vinha conferir se todos que estavam lá no set estavam devidamente credenciados. Mas isso não era um problema, não era um problema a segurança até lá, porque eu tinha cadastrado todo mundo. Então era só uma formalidade. O problema é que quando essa menina gritou "a segurança, a segurança", eu percebi que um pequeno grupo correu em todas as direções possíveis. Era como aquela cena no Ratatouille, quando os humanos entram na cozinha e todos os ratos correm em direções opostas. Era isso. Era exatamente isso. Eles estavam correndo e olhando ao redor do estúdio freneticamente. E é óbvio que quando isso acontece, você sabe que tá tudo certo e não tem nada com o que se preocupar. Então eu me aproximei deles e perguntei: o que aconteceu? E o que aconteceu é que um dos rapazes que estava ali montando o cenário era um estudante de intercâmbio que o resto da equipe tinha conhecido naquela tarde bebendo e convencido a trabalhar no filme. De modo que esse estudante de intercâmbio não estava no cadastro que eu apresentei no dia anterior e eles estavam procurando um lugar para escondê-lo, para ele não ser mandado para fora da faculdade. Agora se coloca na minha situação. Aquele era o primeiro filme que eu produzia e já havia grandes chances dele nunca ser finalizado. Muitos filmes não são finalizados, mas até aí tudo bem, isso é um problema do diretor. O meu problema é que nós já estávamos com uma equipe muito pequena, porque ninguém queria trabalhar pro Jonas, e estávamos também muito atrás do cronograma. Então, na minha cabeça, se eu perdesse uma pessoa, a gente ia se atrasar mais ainda e tinha grandes chances do Jonas falar que não conseguiu fazer o filme porque eu, o produtor, não arrumei pessoas o suficiente. Porque, como eu já disse, o Jonas era um arrombado. Então, por medo de ficar queimado com a minha professora e arriscar o futuro do meu filme, eu comecei a procurar também lugares para esconder o intercambista. A gente olha atrás do cenário e parece um lugar muito fácil de ser visto. A gente pensa então em pegar a escada até o telhado, mas para isso teria que passar na frente da segurança. Aí a gente vê um armário que fazia parte da decoração do filme e pensa: é aí mesmo que nós vamos esconder esse cara. Ele entra no armário, a gente joga um monte de roupas por cima dele, a segurança chega, pede os documentos de todo mundo e antes de ir embora fala: mas e aquele loirinho de blusa roxa? E você que tá ouvindo é uma pessoa esperta. Você é uma pessoa sagaz, inteligente, você que escuta o balcão, você é da pá virada. Você já deve estar imaginando que se eu tô contando essa história, é porque o rapaz que nós escondemos no armário é exatamente o loirinho da blusa roxa. Mas talvez você esteja se perguntando, talvez, como os seguranças sabiam da existência do loirinho da blusa roxa? E a resposta é bastante simples. Eles viram o loirinho da blusa roxa quando ele foi urinar na árvore que estava no corredor. Uma espécie de karma da natureza dizendo: agora que você mijou em mim, eu vou denunciar o seu não cumprimento de normas burocráticas. Uma medida que, pensando bem, a natureza podia adotar ao invés de tsunamis, erupções e aquecimentos globais. Mas, motivados por esse karma, os seguranças começaram a procurar o intercambista. E poucos minutos depois, estávamos eu e ele do lado de fora do prédio, conversando com a equipe de segurança. Porque não só eu queria fazer com que ele voltasse pra montar o cenário, eu também não queria deixar um estrangeiro de madrugada, no meio de uma rua em São Paulo, esperando o metrô abrir. Então eu tô lá fazendo o meu melhor para que os seguranças abram uma exceção, e eu consigo. Eles pedem um documento para ele entrega o passaporte, e nesse momento eu já tô pensando que eu vou parecer um ótimo produtor para minha professora. Eu consegui desenrolar com a segurança. Eu sou demais. O segurança preenche os dados no computador e diz: tá bom, a gente só vai precisar ficar com seu passaporte enquanto você tá no estúdio. E é nessa hora que o loirinho começa a surtar. E eu entendo que você não queira se separar do seu passaporte. É super compreensível, mas você pode ter percebido pelo fato dele ter urinado em uma árvore, dentro de um vaso, no meio de um corredor, que ele era em si um sujeito muito estranho. E esse comportamento muito estranho dele fez com que o pessoal da segurança começasse a ficar com um pé atrás. Então eu pedi licença, peguei o passaporte e saí com o rapaz um minuto pra tentar acalmá-lo. E quando a gente já tava um pouco mais afastado, ele mesmo me disse: mira, yo tengo otro documento, e me entregou uma carteira de motorista. Agora eu preciso ser sincero com você, a base desse programa é a sinceridade. Eu não sou uma pessoa que se atenta aos detalhes, eu não sou detalhista, não é da minha natureza. Mas eu havia passado uns bons 20 minutos olhando pro passaporte do intercambista enquanto seguranças preenchiam a ficha. Isso foi tempo bastante para saber que ele era chileno, uma informação que destoava muito da carteira de motorista dele, que era paraguaia. Eu fiquei alguns segundos olhando a carteira de motorista dele, em parte porque eu nunca tinha visto uma carteira de motorista paraguaia, então tem aquela curiosidade natural. E enquanto eu olhava, eu entendi que o intercambista não estava ali para aprender conosco. Ele estava ali para nos ensinar. Ele bate com o dedo na carteira de motorista e diz: no Paraguai, você não precisa fazer prova para tirar a carteira, e todas as minhas multas vão pro Paraguai. O que hoje eu acho maravilhoso, eu acho incrível isso. Uma dica, um conselho de vida. Você que tá precisando de um conselho, você jovem, leve isso pra sua vida. Mas que a segurança não achou tão maravilhoso na hora. E ao ver um passaporte chileno e uma carteira de motorista paraguaia, decidiu que não ia deixar ele entrar. Sendo assim, eu e o Vicente, nome que eu aprendi a partir dos documentos do intercambista, não que eu não conhecesse o nome Vicente antes, assim, eu quero dizer que eu aprendi que o nome dele era Vicente, no caso. Bem, eu e o Vicente aceitamos a nossa derrota. A dele enquanto estrangeiro perdido na madrugada de São Paulo e a mim enquanto desenrolador pior do que o que eu acreditava ser. Nós ficamos ali na porta da faculdade comigo tentando dar alguma orientação sobre como ele podia ir para algum lugar que tivesse aberto ou tentar pegar um táxi, essas coisas. E depois dessa tentativa de conversa, por mais que eu não quisesse que ele ficasse ao relento, eu confesso que parte de mim ficou feliz de não ter que virar a madrugada ao lado dele. O Vicente, como eu já sabia, era esquisitíssimo, mas isso seria superado. Porque no meio da nossa conversa, a diretora de arte do filme me liga e pergunta:
você pode subir?
E obviamente eu pergunto: por quê? Você sabe, pra decidir com base na consequência se eu falo ou não a verdade.
Então, é que o Jonas pediu uma banheira pro filme.
Uhum.
É uma banheira de ferro.
Uhum.
E ele quer que a gente suba ela pela escada.
Ah, não posso! Puxa vida, não posso! Desculpa, senhora diretora de arte, não posso! Eu prometi pro Vicente que levava ele até em casa! E foi assim, por pura falta de vontade de realizar serviço braçal, que eu decidi que ia levar o Vicente até a casa dele. O problema é que meu carro tava cheio de coisas do filme, coisas que eu deveria ter descarregado quando eu cheguei, mas que eu não fiz esperando que eventualmente a equipe ficasse sóbria e alguém fosse me ajudar. Também não tinha agora como levar as coisas pro estúdio e desocupar o carro pro Vicente entrar, porque no momento em que eu colocasse meu pé naquele set, o Jonas ia me fazer carregar a banheira. O jeito era como dava. Eu coloquei o máximo de coisas possíveis no porta-malas e no banco de trás e pedi para que o Vicente fosse segurando um esqueleto, que era um pouco mais delicado, no colo. Eu coloco o endereço do Vicente no GPS e começo a dirigir. Eu ligo o rádio e ele rapidamente pede: a gente pode ficar em silêncio? E assim nós ficamos. Por muito tempo. O Vicente sentado reto, parado e olhando fixamente pra frente. Até ele falar comigo. Porque na época, eu tinha um amigo que sempre que andava no meu carro, esperava a gente parar em um farol, pegava o máximo de panfletos possíveis e jogava contra o teto, fazendo eles se espalharem por todo o lado de dentro. Chuva de panfletos era como ele chamava. E por conta disso, o chão do carro, onde estavam os pés do Vicente, estava cheio de papéis dos mais variados. E uma hora, o Vicente ficou um tempão olhando para aqueles panfletos, até perguntar para mim: você vai fazer alguma coisa com eles ou eu posso levar para minha casa? E eu falei a única coisa possível: cara, fica à vontade. E um pouco limitado pelo esqueleto em seu colo, ele começou a enfiar freneticamente no bolso canguru da blusa roxa todos os papéis que ele conseguia encontrar. Até mesmo os repetidos, voltando a ficar completamente em silêncio depois de terminar essa caçada panfletária. Acontece que a casa do Vicente era muito longe. Longe a ponto de pensar se não compensava mais ele continuar morando no Chile e indo de avião todo dia pra faculdade. Era muito longe mesmo. E eu dirigindo na estrada vazia, madrugada adentro, em total silêncio, com um cara que até mesmo eu achava esquisito. E olho pro GPS e ainda faltam 20 minutos pra chegar na casa do Vicente. Eu já sentindo o sono bater, começo a acelerar um pouco e tentar puxar uma conversa pra me manter acordado. Mas nada, nada que eu fale arranca mais do que duas ou três palavras do nosso amigo chileno. Até que eu digo: esse esqueleto que eu arrumei pro filme é bem massa, né? Eles usam uma resina pra parecer real. E por alguns instantes nós voltamos pro silêncio. Até que ele começa a olhar pro esqueleto no colo dele, a pelvis do esqueleto um pouco empinada por conta do montinho de papéis no bolso da blusa do intercambista, e me pergunta: você comprou esse esqueleto aqui? Não, aluguei, por quê? E ele, sem tirar os olhos do esqueleto, me diz: porque se você quiser, eu consigo te arrumar um de verdade. E eu acelerei muito mais o carro. E se você gosta de histórias com esqueletos de verdade, fique ligado, porque a nossa convidada de hoje vai te surpreender bastante. Não só no mundo dos esqueletos, que é, né, o que todo mundo tá interessado, todo mundo gosta de esqueleto, mas também em muitas outras coisas legais que ela já fez, né? Ela foi um dos memes mais populares de 2012, tem várias histórias do seu tempo pesquisando história da arte, e hoje trabalha fazendo marketing de lançamento para artistas internacionais. Vamos para a conversa. Tudo bem? Como é que você tá?
Tudo bem, Gus. Eu tô ótima. Eu tô maravilhada de saber que todo mundo gosta de esqueleto, porque já tem um assunto em comum pra todo mundo aí.
Pô, esqueleto é legal, né? Todo mundo tem esqueleto, né?
É, eu acho que todo mundo devia se identificar mesmo, porque acho que é o que une todos nós, né?
O esqueleto, a não ser que você seja uma água-viva. Água-viva que está estourando esse programa. Um beijo pra você.
É, um beijo pra todas as água-vivas brasileiras aí.
Mas, antes de qualquer coisa, Nath, como é que as pessoas se chamam? De Nath, de Natália, de Ana? Ana, porque tem uma confusão aí.
É que meu user, né, no Twitter, o Natália Borg, meu sobrenome, já tava tomado, então eu botei a Natália Borg. Então até você me chamava de Ana, né?
É, eu achei que era Ana Thalia.
Não, mas me chamam de Nath mesmo.
Então tá bom, é pra te chamar assim, de Nath.
Sim, por favor.
Show! Mas eu sei também, teve uma época que as pessoas chamavam por outro nome, que era o seu nome de meme, e a gente já vai entrar nesse assunto. Só que antes, eu preparei um jogo pra gente, que é o 15 segundos de memes! Solta a vinheta.
Ô, Gus, seguinte, editor aqui, vinhetas tem que ser combinadas duas semanas antes, tá?
Poxa, só um tu-du-du-tu-du-du-du.
Caio disse pelo menos pra liberar um acorde, tá bom? É o que tem.
Perfeito, vamos de acorde então, acorde é o que tem no momento, acorde é perfeito, acorde que introduz o jogo 15 segundos em memes. É um jogo muito simples, eu pedi pra você escolher 3 memes, eu escolhi 3 também, e nós vamos tentar descrever esses memes o melhor possível, sem usar o nome de nada que esteja no meme. Então, explicando aí pro pessoal de casa e fingindo que eu não expliquei pra você antes, né? Se o nosso meme é o menino da Pfizer, não vale usar as palavras Pfizer ou a expressão tá passada, por exemplo, né? Se o outro acertar, quem escreveu ganha um ponto. E esse ponto não vale absolutamente nada, porque não tem prêmio, né? O prêmio é participar, o prêmio é brincar, né? O prêmio é se divertir e dar muita risada, igual um programa de TV que fez muito sucesso agora. Mas você, ouvinte, pode brincar também, porque é muito viciante tentar acertar os memes. Eu fiquei fazendo isso, é realmente muito viciante. O pessoal que trabalha na Maremoto, eu custei um dia inteiro de trabalho da empresa, o prejuízo de milhares de reais, Porque ficou todo mundo brincando, mas é isso. Você quer começar?
Eu posso começar, porque aí já é um meme que eu garanto que fui eu que escolhi aqui.
Tá bom. Então, quando eu falar valendo, valendo.
É um cartaz rosa com personagens e tudo deu errado. Tá tudo errado ali. Mas isso que deixou divertido.
Ah, é o nome da Turma da Mônica trocado.
Acertou.
Aê, muito bom.
Que ódio.
Desesperador, desesperador. Quase morri agora, mas tudo bem. Vamos lá, posso ir?
Pode.
É um bichinho fofo, amarelo, segurando um objeto ameaçador e fazendo uma ameaça para a pessoa que está lendo.
É o pintinho com a faquinha?
É o pintinho com a faquinha!
Eu adoro pintinho com a faquinha.
Eu tava vasculhando as figurinhas no meu celular pra pegar o certo, né? Vamos lá, próximo.
O próximo eu tirei das figurinhas do meu celular também.
Tá preparada aí?
Eu tô.
Então, vai.
Uma mulher muito feliz, na câmera, conversando, mas aí travou tudo.
Travou tudo, tá bom. Uma mulher muito feliz na câmera, mas aí travou tudo. A Larissa Manoela dançando.
Não, errou, errou.
Ah.
Esse é o ponto, vem pra mim, né? 2-1.
Mas quem era? Quero saber.
É a Narcisa falando, travou, Maitê, travou.
Ah, não, é isso, né? A vida é assim, quando você menos espera, você toma uma rasteira de Narcisa, tambori de guy. Mas tudo bem, vou me superar, vou me reerguer. Vou me reerguer agora, posso ir?
Pode.
É um animal que ele tá assim no alto, meio transparente, e ele tá reclamando da falta de sinceridade das pessoas, meio que ele tá aceitando, tipo...
Meio transparente?
Uhum, é, uma coisa meio transparente, assim, no alto.
Gente, não faço a menor ideia. Esse eu vou ter que pedir ajuda pros universitários. Não tem nenhum universitário aqui, eu vou entregar os pontos.
É o cachorrinho no céu falando, enfim, a hipocrisia.
Muito bom. Eu nunca tinha reparado que ele tava meio transparente. Aí que você me quebrou.
Próximo?
Vou pro meu último.
Vamos lá, vai dar certo.
É uma mulher verde, completamente impaciente, dando fora em todo mundo.
Mulher verde, completamente impaciente, dando fora em todo mundo? Não sei.
É a Xuxa verde quando falava, aham, Cláudia, senta lá.
Meu Deus.
Esse vídeo é muito bom.
Esse vídeo é muito bom. Nossa, você foi no baú da internet, né?
Fui no baú. Tive que pegar algumas coisas recentes, pegar algumas coisas mais do passado, pra não ficar fácil também.
Pra me desestabilizar.
Isso, exatamente.
O próximo que eu peguei aqui vai ser fácil. Eu acho que vai ser fácil. Mas vamos lá, né? É um homem exclamando com muita intensidade uma negativa. Esse homem tá exclamando, tipo, muito forte. Assim, ele tá de terno também.
De terno? Nossa, eu tô lembrando daquele pedaço dos Simpsons em que tem o cara velho gritando com a nuvem, mas não é isso.
Não, não é isso.
Não, não é isso, não, errei.
Michael Scott gritando, não!
Ah, não acredito, eu uso essa figurinha todo dia!
No, God, please, no! E você aí de casa, você acertou os memes? Seja sincero com você mesmo, uma vez na vida. Olha no fundo dos meus olhos aqui, que não dá pra fazer um podcast. Mas imagine que eu tô na sua frente, olha no fundo dos meus olhos e me diga, você acertou? Na verdade, me diga nas redes sociais. Esse jogo é muito divertido. Faça com todos os seus amigos, faça com aquele date que você quer conhecer o repertório de memes pra saber se vai rolar ou não. E aí, se der certo, você, ao invés de contratar uma banda, coloca o balcão pra tocar no seu casamento. Porque esse foi o momento 15 segundos de memes. Natália, tem algum meme que você acha uma merda? E aí, antes da gente começar a entrevista, você quer aproveitar o espaço pra ele dar, meme do Homer, então a plantinha acha uma merda. Alguma coisa assim. Não sei exatamente sua relação emocional com memes, mas fica aí livre o espaço pra você.
Eu gosto muito de meme. Eu acho que é muito importante porque o meme acompanha muito bem a fofoca, que é um negócio que todo brasileiro gosta, né? Mas eu tenho medo de falar mal de algum meme e de ser criticado. Mas assim, não é que todo meme é bom. O problema é que às vezes eles são muito usados. Tipo o meme do BenTV, sabe? O meme do BenTV foi ótimo, mas deu 2 dias, já tava todo mundo botando BenTV em tudo que é canto. Aí cansa.
É, o ciclo de vida do meme mudou muito, né? Porque, tipo, você pensar ali 2012, 2015, era, tipo, os mesmos memes. tipo, duraram todo esse tempo, sabe?
Exatamente. E hoje em dia esgota.
O Keanu Reeves lá, tipo, concentrado, né? Hoje, 2 dias já acabou.
Pois é.
Mas então tá tudo em paz com os memes, a gente pode começar.
Tá tudo em paz com os memes, tudo em paz.
Então, primeiro, explica pra mim como era o seu meme e como você virou um meme. Qual era o seu meme? Como ele era? Explica pra mim.
Então, o meu meme é dessa época em que os memes duravam muito tempo, né? E que a gente ficou anos vivendo com aqueles memes do Derp, Derpina, que são aqueles bonequinhos palito que falavam qualquer coisa e tudo ficava muito engraçado. Porque a gente... eram tempos mais simples, a gente se estressava com menos coisa.
Era a pintura rupestre da internet.
Era exatamente isso, era exatamente isso. A gente ficava feliz com pouco. Enfim, eu tava com o cabelo meio ruivo na época, e eu botei um arquinho de lacinho preto, e eu mandei a foto pra mim e falei assim, hahaha, olha só, tô a cara da Derpina. Não tava, eu não tinha o olho torto, não tinha nada, eu só tava com o cabelo da mesma cor e um lacinho. Meu amigo achou que ia ser uma ótima ideia e falou assim, peraí. Ele fez uma montagem, mandou pro 9gag, o negócio foi aprovado, acho que qualquer coisa era aprovada lá, né? Na terra de ninguém. De um dia pro outro, aquele meme que era eu, tipo, a Derpina da vida real... O negócio tomou uma proporção inacreditável, foi o meme mais votado na faculdade. Todo mundo me reconhecia, todo mundo me parava. E vários indianos, né? Eu não sabia que tanto indiano usava o 9gag. Eles comentaram aquilo o tempo inteiro, descobriram o Facebook da minha mãe. Eles me ofereceram um dote pra me pedir em casamento. E foi um negócio que durou dias.
Você aceitou, no caso? Assim, só pra saber.
Não aceitei, por isso que eu tô trabalhando hoje em dia.
Entendi.
Senão, acho que eu tava melhor de vida, talvez.
É, então, como é que foi essa relação? Teve uma hora que você achou assim, putz, isso saiu do controle? Ou, tá bom, tá, tipo, tomando uma proporção muito grande, mas tudo bem.
Não teve nada demais, não teve nenhum tipo de invasão. Na verdade, teve alguém... Tinha pessoas da faculdade que eu não conhecia que ficavam meio assim, nossa, mas essa garota nem é loura. Mas ela nem é ruiva. E, tipo assim, tanto faz, gente. É um boneco, não é nem um live action, sabe? Calma.
Uhum.
Mas não teve nada, não.
São os caras que, hoje em dia, eles vão no Facebook reclamar que a Zendaya é a Mary Jane?
Exatamente, exatamente. Só que com uma completamente diferente a proporção, porque eu acho que se eu nascer de novo umas 3 vezes, talvez eu chegue a ser a Zendaya. Talvez eu chegue num papel assim, mas a gente vai.
Eu acho engraçado, assim, quando... Porque a gente não tem controle dos memes, né? Às vezes você acha que uma coisa vai super estourar e outra que você não dá muito valor é a que estoura, né?
É, não, exatamente. Não, nunca ia imaginar que uma foto tirada assim, tipo, a primeira foto que eu tirei numa webcam virou alguma coisa, sabe? E tantas vezes, né, o pessoal que trabalha em agência de publicidade sabe o quanto que a gente ouve dos chefes. Temos que fazer um meme. A gente fala, não é assim que funciona. O meme tem vida própria.
O meme tem vida própria. Eu não sei se você conhece, o pessoal de casa talvez conheça, a página de Pancinha do Norte.
Eu passei uns 3 dias acreditando que era de verdade e mandando pros meus amigos.
É, então, não só você. Por que que eu trouxe esse assunto agora à tona, né? Porque eu faço a página Pancinha do Norte, que é uma cidade fictícia, né? A página da prefeitura. E aí, teve aquele evento bem famoso das Olimpíadas, né? Teve aquele evento que foi bem popular. E aí, a bandeira de Pancinha usa o símbolo da bandeira do Quirguistão. Aí, eu falei, bem, Pancinha tem uma comunidade quirguise muito grande... E, inclusive, o atleta do levantamento de peso do Quirguistão é primo de um funileiro de Pancinha do Norte que já apareceu mostrando suas lindas pinturas automotivas no programa Lata Velha, do Luciano Huck. Aí eu falei isso, não sei o quê, e as pessoas começaram a retweetar, tal. Aí eu retuitei também e eu escrevi o comentário, nossa, que história bacana, renderia uma ótima matéria. E esqueci, fui fazer outra coisa, não sei o quê. Deu, assim, uns 30 minutos, 40 minutos, eu entro de volta no perfil de Pancinha do Norte, eu vejo que um jornalista muito famoso, não vou citar aqui o nome dele, mas jornalista muito famoso, tinha seguido a página de Pancinha do Norte e comentado o post, que ele falou assim, história muito legal, vamos atrás. Aí eu falei, bem, ok, acho que o cara se enganou, né? Aí eu pensando, será que ele tá zoando, né, não sei o quê, aí eu... Voltei pra responder o comentário dele, né? Depois de um tempo, falei, vou responder o comentário dele. Vamos ver o que acontece. Aí eu vi que ele tinha apagado o comentário.
Percebeu que foi otário.
Na minha cabeça, ele jogou no grupo de zap dos jornalistas que estavam cobrindo as Olimpíadas por aquela emissora que eu não vou citar o nome. E aí alguém falou, cara, você já jogou Pancinha do Norte no Google? E até hoje ele tá sendo chamado de Pancinha do Norte.
O cara que não verifica suas fontes também, né, gente? Não vou nem defender.
Então, Lati, o que eu ia te falar é o seguinte. Eu pesquisei Real Derpina no Google, né, que é o seu meme. E aí, os dois primeiros resultados que eu achei com a sua foto é uma montagem. A primeira diz, ela é real, casa comigo. E a outra falando, ai meu Deus do céu, onde será que ela mora? Então, assim, esse alcance não te assustou um pouco, assim? Porque é um pouco esquisito, né? É um pouco esquisito.
Ela é real, casa comigo, foi o meu amigo que fez. Eu acho que esse meu amigo devia estar querendo bombar na internet às minhas custas, porque ele que botou esse do casa comigo, então não me assustou.
Não, eu achei que a gente ia por outro caminho, Nath. Eu acho que esse amigo, inclusive amigo da Nath que tá escutando, eu acho que ele tinha uma questão platônica ali, né?
Não, mas ele era gay.
Entendi, entendi. É que você parou por alguns segundos e eu pensei, putz, será que eu acabei de estragar uma amizade? Eles vão ter uma conversa depois desse programa?
Não, não. Isso daí tá tudo certo. As pessoas querendo saber onde é que eu moro realmente assustou um pouco. Mas não, também ninguém, nessa época ninguém descobria tanto assim, né? Ninguém descobriu o meu Instagram, nem nada do tipo, então... Nem lembro se tinha Instagram nessa época já, 2012. Mas não, deu tudo certo, deu tudo certo. Não teve nenhum climão. E nessa época eu namorava, então chamava o meu namorado de Derp. E ele ficava meio puto.
Ah, ele não gostou da fama?
Não gostou, mas ele também era meio babaca, então ó, beijo pro meu ex.
Momento! Quais as últimas coisas que você pesquisou no Google?
Eu pesquisei eu mesma aqui pra poder ver se eu tava recebendo as mesmas informações que você.
Eu joguei memes no Google.
Eu também, não deu muito certo.
É, eu não conseguia lembrar de nenhum meme. Aí eu joguei memes no Google.
Pois é, eu fiz isso também. Eu falei memes antigos, memes 2021. E as buscas vieram todas assim, parecia que a gente não sabe usar a internet, né? Porque não vai achar nada certo assim. Mas no final das contas funcionou.
Não, é igual quando você tem 12 anos, aí você vai no Google e digita peitos, Google Imagens.
Exatamente, eu não pesquisava peito, mas já é. Pesquisando outras coisas, você encontra isso. E só barbaridade, né?
Sim. Eu tenho muito medo de vazar o meu histórico do Google, assim. É uma coisa que eu tenho medo. Não por nada, assim. É que quando você é escritor, você pesquisa umas coisas muito esquisitas.
Não, mas mais do que a gente já expõe no Twitter, eu acho que não tem como ser pior.
É, mas às vezes, tipo, você pergunta... Que nem, teve uma época que eu pesquisava, inclusive já falei isso num balcão, que eu pesquisava o Din Ouro Preto pra usar o P de Ouro Preto, porque o P tava com problema no meu teclado. Aí eu pesquisava sempre o nome do Dinho e não clicava em nada. Se o Dinho tivesse morrido naquela época, eu ia ser o principal suspeito.
Com certeza.
Um cara que pesquisa várias vezes por dia Dinho Ouro Preto e não clica em nada. Ele só fica olhando pros resultados.
Pesquisava ali Dinho Ouro.
É, Dinho Ouro, que aí completava o preto, que era essa lógica, né? Aí pegava o P.
Conseguiu trocar o teclado? Agora você tá conseguindo digitar de boa.
É, hoje é uma vida nova, mas eu sinto assim, tipo, cada P que eu digito, eu não mereci exatamente esse P, sabe? Tipo, eu não batalhei por ele.
É difícil isso, cara. É porque na internet a gente precisa de pequenas realizações. E você precisa conquistar aí cada vírgula, cada P que você digita.
Falando em conquistar, você me falou que você namorava na época e tal, mas você já usou o seu meme pra chegar às pessoas, tipo, na balada, olha aqui, eu sou famosa.
Não.
Você nunca usou esse artifício?
Nunca usei. Eu não sei se agora, que já tá um pouco vintage, dá pra usar, porque agora eu tô solteira, agora talvez dê pra usar pra alguma coisa. Vou usar essa ideia, vou colocar isso no Tinder, vou criar um Tinder pra botar isso.
Eu sinto, na verdade, que tá voltando um pouco o meme de carinha.
Tomara, porque aí é minha chance, então.
Ele deu aquela volta que, tipo, deixou de ser brega e aí agora é cult.
Tipo pochete, né?
Tipo pochete. O meme de carinha é a pochete da internet.
Eu sou uma pochete da internet, eu não sei como eu me sinto a respeito disso agora.
Não sei se exatamente você é uma grande pochete, mas você sente que o seu meme... Hoje você faz um trabalho muito legal e tal, mas você tem um medo de leve que, tipo, no final da sua vida, o que as pessoas vão lembrar de você é o seu meme?
Eu não tenho medo, não. Acho que se quiserem botar na minha lápide também, pelo menos fica um negócio bonitinho, né? Acho que se lembrarem de mim, tá bom.
Tirando uns casos muito específicos, o meme é uma arte sem autor, né? Só uma coisa que tá lá, né? Eu faço parte de um grupo de figurinhas, né? De WhatsApp. Aí mandaram um link de um grupo. Ah, gente, esse grupo aqui, eles postam uma figurinha diferente, não sei o quê, mas era um grupo privado. Você tinha meio que ser convidado, não sei, eles tinham que te aceitar e tal. Aí ela mandou um monte de figurinha. E eu olhei as figurinhas e tinha alguns memes que eu tinha feito. Tipo o meme do Chorão andando de skate na Olimpíada e tal. Que era a capa do grupo, inclusive. Aí eu mandei mensagem pra ela, pô, tudo bem? Eu vi que você postou lá umas figurinhas, tal, 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 e fui eu que fiz esses memes. Aí ela, nossa, sério, que legal, é. Ela falou, ah, eu uso sempre essas figurinhas, não sei o quê. Poxa, fico feliz, será que eu podia entrar nesse grupo? Eu, né? Será que eu posso entrar? Aí ela nunca mais me respondeu. E se você gosta de Dinheiro Preto, você vai curtir a nossa coletânea Músicas para Fazer Amor. Um CD para inspirar você, adolescente, a entrar no clima durante a sua primeira vez. Tudo isso através de músicas selecionadas para o máximo de prazer. Incluindo a versão do Dinheiro Preto para O Que Sobrou do Céu.
O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal. A cerveja...
Gangnam Style. O Papa é Pop.
E o Papa é Pop. O Pop não toca ninguém.
E muito mais.
Lava outra, lava uma mão, lava.
Garanta já o seu e faça o seu momento especial ainda mais especial. Esse produto é exclusivo da Igreja Pancinha Santa e sua distribuição é gratuita. Pancinha Santa, preservando a pureza jovem. Outro dia eu tava ouvindo sobre os Beatles, e acho que o pessoal de casa consegue visualizar, nenhum dos Beatles usava bigode, né? Naquela época da Beatlemania, aquelas apresentações icônicas, se você pensa nos Beatles, assim, eles de terninho, nenhum deles usava bigode, né? E essa fase sem bigode durou anos, né? Eles surgiram em 63, se eu não me engano, então 63, 64, 65, e aí vem 66. E em 66, eles lançam o Revolver, sem bigode ainda, e anunciam que não vão mais fazer turnê, vão parar um ano. Eles ficam um ano longe da mídia, longe de tudo, e todo mundo se perguntando, o que os Beatles estão fazendo? Cadê os Beatles? O que os Beatles? Aí eles se aparecem. Todos de bigode. Imagina se no The Office tivesse aquela parte, o Michael saísse e tudo mais, a série parasse por um tempo e quando ela voltasse, todo mundo tivesse de bigode. Foi mais ou menos isso que a Lorde fez, né? Só que ao invés de um bigode, ela voltou com um antidepressivo.
Passou uns anos fazendo terapia, né? Porque terapia é um processo mais longo um pouco do que o bigode crescer.
Não, mas eu acredito que não demorou um ano pro bigode dos Beatles crescerem também. Eu não sou um especialista.
Eu ainda não deixei o meu bigode crescer, então não posso... Não, tô brincando.
Mas você gosta da Lorde?
Eu adoro a Lorde. Mesmo se eu não gostasse, eu não poderia falar mal, né? Eu trabalho com ela.
É, o que eu ia falar. Você é obrigada a dizer que você gosta da Lorde, assim?
Eu não sou obrigada a dizer, mas eu gosto muito dela. Acho todos os álbuns dela muito bons. Ela tem aquele jeitinho meio... de cantar, que acho sensacional. As letras dela muito boas. Toda vez que eu terminava namoro, eu ia ouvir o álbum dela pra chorar. E eu achei que ela veio super diferente agora também, né? Botou lá os amigos dela tudo na praia, um clima meio de seita. Eu achei maravilhoso. Eu acho que foi sensacional ela voltar e voltar tão diferente assim.
A gente tá falando, né, da Lorde, não sei o quê, puxando aqui, porque você trabalha com marketing de lançamento para artistas internacionais, né? Mas o que, que você faz exatamente? Como é que é o dia de trabalho da Natália?
O dia de trabalho é, assim, resolver problema e ajudar os outros. Basicamente, como eu não tenho qualquer talento para música, mas adoro música, eu faço todos os trelelês, assim, para fazer com que a música de cada artista chegue a mais pessoas. Então, assim, junto com uma equipe incrível de TV, rádio, imprensa, a gente vai ajustando para que consiga, enfim, colocar um artista num programa de TV, música na rádio, conciliando as agendas para poder fazer com que eles tenham entrevistas aqui pro Brasil. A gente faz ação com os fãs. Então, assim, cara, é muito legal toda vez que a gente consegue colocar os fãs para ouvirem em primeira mão algum negócio, sabe? Ouvirem um álbum antes de sair, ou que eles consigam falar com o artista. Então é esse tipo de coisa, muito divertido.
Não dá vontade de vazar umas músicas que você escutou antes de todo mundo, assim, só porque é proibido? Não, você não fica com essa vontade, assim?
Não, porque senão aí meu salário acaba, né?
Entendi, é um bom incentivo, né?
Prezo muito pelo meu salário todo final de mês, mas assim, eu acho que depois que você tá nessa também, você vê todo o processo criativo por trás e como todas as coisas acontecem, como que o artista tem todo um pensamento pra cada etapa. E quando você vaza um negócio, eu nunca fui de vazar, eu nunca gostei, eu sempre gostei de ter surpresas. E quando você vaza algo, parece que aquilo tudo vai caindo por terra, sabe? Então, é um pouco triste até. Então, assim, vaza em música não, galera. É legal esperar, porque sempre tem coisa melhor depois.
Sabe o que ia ser muito engraçado, conceitualmente, se você vazasse esse episódio, tipo, amanhã, assim?
É a versão sem cortes
Sem censura, o que será que eles falam? Por trás dos bastidores.
Reclamou do público aqui várias vezes já, porque tá todo mundo cortando.
Os artistas, eles participam assim? Tipo, eles são ativos no lançamento das coisas?
Depende da disponibilidade de cada um. A Lorde foi bastante. A Lorde apareceu na televisão, fez várias entrevistas, por exemplo. Isso que ela passou um tempão longe de tudo, né? Depende da disponibilidade, porque, enfim, sempre tem mil coisas rolando com cada um. Então, alguns podem fazer mais coisas, outras menos, mas assim, todos sempre tentam muito e dão muita atenção pro Brasil, né? A gente, enfim, brasileiro quando é fã de verdade, né? Corre atrás pra caramba, então eles dão muito valor mesmo.
E a gente tá falando de que você trabalha com a Lorde, não sei o que, mas em que gravadora você trabalha? Você pode divulgar essa informação aqui? Que se a pessoa for pesquisar também, ela vai saber, né?
Se a pessoa for pesquisar, ela vai saber. Eu espero que não tenha nenhum problema. Eu trabalho na Universal Music, mas olha, eu só tenho elogios lá, então acho que tá tudo de boa.
Não, um beijo Universal Music. Se quiser mandar aí coisa de banda, toma à disposição, tá?
Mas vamos mandar pra você fazer um merchan pra gente. Comenta os lançamentos e é isso.
Você fica triste de não poder trabalhar com Detonautas e receber conteúdo exclusivo do Tico Santa Cruz?
Não, eu já trabalhei com música nacional, mas eu gosto mais de trabalhar com internacional. Eu fico triste de não trabalhar mais com o grupo Bom Gosto, que era de pagode, porque eles eram muito legais. E aí, quando tinha feijoada, eles recebiam a gente no camarim. Isso eu fico triste. Eu não tenho nada contra o Tico Santa Cruz, não. Eu só acho que ele não me chamaria pro camarim dele numa feijoada. Mas beijo, Tico.
Meu Tico Santa Cruz aqui. O momento Tico Santa Cruz. Não vai ter momento Tico Santa Cruz. Qual que é a banda que você trabalhou que você acha menos maneira?
Eu trabalho lá tem menos de um ano. Eu não tive nenhuma experiência ruim até agora. Eu juro pra você. Juro pra você. Nunca tive climão, nunca fui maltratada.
Não, tudo bem. Eu não tô falando de experiência ruim. Eu tô falando menos maneira. Se eu fosse fazer uma lista de bandas maneiras, quem é menos maneira?
Cara, olha, eu acho que a banda que eu acho menos maneira é o Oasis.
No caminho oposto, qual a banda que você achou muito da hora? Que você olhou assim, porra, essa galera transa um surf, usa um óculos Chili Beans, assim, amada hora.
Cara, uma das bandas que eu mais gostei, que eu conheci, assim, que eu mais gostei, é uma que não é tão famosa ainda, chama Glass Animals. A gente fez vários trabalhos aqui com eles. Eles estão com uma música bem bombadinha agora, chama Heat Waves. Eles são muito simpáticos, eles são muito maneiros, são muito maneiros. É o tipo de pessoa que fica ali, bate papo contigo, e o cara no meio da entrevista pegava o cachorro, mostrava na câmera. São sensacionais.
Um abraço pra eles, que estão ouvindo um podcast alternativo em português.
Vou mandar agora.
É, no ponto de vista do marketing, falando de marketing, é bom ou ruim ter uma música regravada pelo Sambu?
Nunca fiz análise quantitativa disso, não, mas acho que ruim não pode ser, né? Porque mais gente vai conhecer. Se pelo menos cada uma daquelas pessoas que conhecer for ouvir original, já é um play.
Entendi, mas não é uma coisa que o YouTube te pede, assim, pô, Sunday Bloody Sunday ficou legal, vamos fazer Where the Streets Have No Name.
Eu até agora não recebi nenhum e-mail do Bono pedindo que tivesse, assim, bora fazer uma outra versão, né? Eu acho que depois dessa polêmica do Martinho da Vila com a Adele, a gente tem que ver como é que vai ficar, porque foi abalado, né? O mundo.
Por que que você acha que essas bandas famosas como o U2, né? O U2 fez aquela ação de marketing, né? De colocar o álbum no iPhone, né? Que você era obrigado a ouvir. A ter o álbum. A ouvir não. Se ouvir, você queria. Para de chorar também. Ah, vê um negócio no iPhone. Para. Chato isso. Enfim, o que você acha que os artistas mais famosos não divulgam o seu trabalho fazendo chantagem emocional igual a galera do Twitter? Você acha que não funciona?
Eu vou botar isso daí em pauta no meu próximo lançamento. Não sei nem qual vai ser, mas eu já vou tentar. Acho que o Lil Nas X faz isso, né? Ele falou, Brasil, se você não ouvir meu álbum, vou ter que ir na sua casa comer sua bunda.
Não, mas ele teria que fazer uma coisa tipo, ah, se fosse foto de bunda, todo mundo dava like.
Mas aí só ia ganhar retweet, né? Pra dar o play aí já ia dificultar um pouco. Acho que ele podia fazer assim, ah, como é que seria o seu nome se você tirasse todas as vogais? Aí todo mundo ia fazer aquele retweet e tal.
Ah, sim, mas aí já tira parte da chantagem emocional, né?
Já, eu acho que chantagem emocional não tá dando muito certo hoje em dia, não. Tá caindo em desuso, né? Tipo alguns memes.
Ah, você acha? Direto eu vejo assim, tipo, ah, 8 horas pra fazer, 1 segundo pra dar like. Aí você se sente mó mal, tipo, porra, 8 horas o cara fez.
Eu não gosto de me sentir mal, não. Quando eu vejo post assim, eu denuncio. Porque eu não tô na internet pra me sentir mal. Eu recomendo denunciar. Denunciar porque é spam.
Não, mas eu fico bem pensativo, assim, nesse do se fosse foto de bunda, dava like. Porque assim, eu não ia dar like, cara. Se fosse foto de bunda, eu não ia dar like. Sei lá, o Demore me segue, a Nilce me segue. E aparece os seus likes pras pessoas. Aí eles vão estar lá rolando a timeline. Ó, aqui o Gustavo curtindo um cuzão top. É uma questão muito importante, é pra sua alma. Quando você escuta só os primeiros segundos, você torce pra ser Under Pressure ou Ice Ice Baby?
Depende do meu humor, mas eu torço pra ser Ice Ice Baby. No geral.
Ice Ice Baby, né? Eu acho que não tem como torcer o contrário, assim. Nossa geração é Ice Ice Baby.
Porque geralmente já toca o Under Pressure, então você fica torcendo pra que seja aquela surpresa, né?
Uhum.
Ice Ice Baby é muito bom.
Você já viu o vídeo do Vanilla Ice explicando a diferença entre Under Pressure e Ice Ice Baby? Tipo, e mostrando claramente que não é a mesma batida.
Não acredito que ele se deu ao trabalho de fazer isso. Vou procurar esse vídeo pra ver.
Vou colocar aqui pra você. Eu separei pra você. Foi o Vini, o produtor do Balcão, que me mostrou essa beleza. Eu vou colocar aqui pra você, pessoal de casa. Reparem.
It's not the same. Ours goes ding, 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 ding. Theirs goes. Ours goes. Little bitty change. It's not the same, not the same, not the same, it's not the same.
E se você conseguiu diferenciar essa batida e tem um ótimo ouvido para sons, o momento Pancinha do Norte de hoje foi feito para você. Toda semana no podcast nós abrimos espaço para divulgar a cultura e as belezas da cidade de Pancinha do Norte, ou arroba Pancinha do Norte no Twitter. E no episódio de hoje nós vamos ouvir o quadro Amiguinho, que som é esse? Exibido originalmente em 1982, no programa norte-pancense A Hora do Gazebo. Aproveitem.
E a hora do jogo mais querido por todas as idades. Amiguinho, que som é esse? E no comando do nosso programa aqui está o apresentador mais querido por todas as idades, Pilantocinho!
Obrigado, gente, obrigado! Muito obrigado, vocês são muito gentis, muito, muito obrigado, obrigado! Essa semana nós tivemos um novo recorde de cartas recebidas! E entre todas essas cartas, nós selecionamos uma participante muito especial. Então eu vou pedir para vocês receberem com uma calorosa salva de palmas a professora de ensino infantil, Marina Chacal.
Ai, obrigada, obrigada, obrigada a todos. Muito prazer, senhor Tocinho.
Prazer é todo meu, Marina. Mas você tá pronta para jogar Amiguinho? Que som é esse?
Com certeza.
Muito bem. Se você conseguir acertar o nome dos três sons de hoje...
Três sons? Tudo bem, tudo bem.
Se você conseguir acertar o nome dos três sons de hoje, você leva pra casa o nosso grande prêmio. Um pôster autografado da Hora do Gazebo.
Ah, eu tava esperando talvez uma geladeira, um aparelho de som usado, alguma coisa assim.
Sem chance, Ruminante, mas... Você está pronta para o nosso primeiro som?
Estou, estou sim.
Então eu peço silêncio no estúdio e produção. Pode tocar o primeiro som.
Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que isso é um... Um Ford Belina 1972, preto, indo de Cabreúva pra Monte Alegre.
Você pode ser mais específica, Marina?
É um carrinho buzinando.
É um carrinho buzinando! Isso, isso, exatamente. É um carrinho, Marina. Muito bem, o primeiro som já foi. Você está preparada para o segundo?
Sim, vamos lá.
Silêncio novamente no estúdio.
Ok, ok. Eu posso dizer que o nome dele é Frederico. Ele é um vira-lata de mais ou menos 5 anos. Ele prefere ração comum no lugar da especial. Ah, sim. Seu brinquedo favorito são canos de PVC. E ele também atende quando seus donos o chamam de Pedro.
Como é?
É um cãozinho!
É um cãozinho! Muito bem. Agora nós chegamos no último som da noite. Você está pronta?
Sim, sim, acho que sim.
Muito bem, então, mais uma vez, todo mundo, silêncio no estúdio, podem soltar o som.
Esse é um pouco mais difícil.
Sim, é o nosso desafio final.
Seria um cigarro Hollywood acendido ao contrário?
Não, mas pode continuar chutando.
Então talvez 200 gramas de peito de frango recém-colocado em uma frigideira antiaderente.
Não.
Eu queria dizer, um pai de dois filhos acendendo a churrasqueira em um sábado?
Eu preciso de uma resposta, Marina. O tempo tá quase acabando.
Já sei. Um incêndio causado após um homem perder o controle do fogo que ele colocou em um papel para fazer o efeito sonoro.
Você pode explicar melhor?
É um incêndio acontecendo nesse exato momento nos estúdios da Hora do Gazebo.
Um incêndio no estúdio? Você está certa, Marina. A Marina leva o nosso grande prêmio da noite. Agora, vamos conseguir bater, evacuar o incêndio imediatamente. Meu Deus, eu não consigo ver com essa massa. Sem as luzes, saindo de emergência. Pulsão! Onde são os bombeiros do estúdio? Marcos, proteja a fita da gravação. E pra você de casa, nós nos vemos semana que vem. Se conseguimos um novo estúdio, esse foi um amiguinho que sou esse. Eu sou o Pelotãozinho. Boa noite!
Vou aproveitar que a gente tá falando de Vanilla Ice aqui. Eu vou puxar o tema arte.
O que isso tem a ver? Porque faziam muita arte na Europa. Na Europa tem gelo, né? Neve, ice.
Você é formado em História da Arte e tem uma pergunta importantíssima. Eu acho que o Brasil inteiro, todos os brasileirinhos gostariam de fazer. Qual a sua fofoca favorita do mundo da arte?
Ah, então, não. Primeiro eu queria elogiar, eu esqueci o nome dela, mas o arroba dela é Arinoerte, que ela transformou esse negócio de fofoca de História da Arte em algo imenso. Ela fez uma thread no Twitter.
É um menino.
É um menino?
Inclusive.
Ai, gente.
É, chama Ares ele.
Eu achei que era uma menina. Ah, perdão. Eu achei que era tipo Ariane. Mas você achou que meu nome era Ana, então tá tudo bem.
É, todo mundo achava.
Eu não fiz minha pesquisa direito, mas tem anos que eu não faço pesquisa. Então eu vou usar isso de justificativa, desculpa. É Ari. Mas, enfim, trouxe essa fofoca do Michelangelo com o Da Vinci, que eles se odiavam, e, enfim, isso foi maravilhoso. Achei que botou a História da Arte super em evidência, né? Mas a minha fofoca preferida é algo um pouco mais moderno, que é um artista chamado Damien Hirst.
Sim, que faz os tubarões, né, na resina.
É, essa história do tubarão foi uma grande fofoca, porque quando encomendaram esse tubarão pra ele, já foi um grande auê. Mas é, no dia que ele vai arrumar um tubarão, ele vai matar um tubarão, né? Tubarão não é um negócio que tem por aí que nem Pokémon, que você vai caçando no celular, né?
Uhum.
É um pouco mais difícil, aí teve que arrumar o tubarão. E quando ele vendeu pra galeria, deu alguns anos, e o tubarão começou a decompor. O cara não é empalhador ou qualquer coisa assim. Ele começou a culpar a galeria, que a galeria tinha jogado alvejante dentro do tubarão, e deu um monte de confusão. E o pessoal acusou ele de não ter feito o serviço direito. E esse foi um auê danado na época. Essa é uma fofoca que eu gosto muito. E depois trocaram o tubarão, né? Arrumaram outro tubarão, refizeram, e ele ficou muito puto, porque falou que já não era mais a arte original.
É um navio de Teseu, né?
Pois é.
Se você troca o tubarão na obra do tubarão, é o mesmo tubarão?
Exatamente. Ele ficou questionando exatamente isso. Foi um problema danado. Enfim, foi uma briga do caramba. Ele tinha pagado não sei quantos mil libras. O valor total do trabalho foi 50 mil libras. Depois venderam para outra pessoa. E, enfim, acabou que um tubarão, que já nem é o mesmo tubarão, foi vendido por 8 milhões. Eu gosto muito dessa fofoca porque mostra como todos nós somos muito trouxas. Porque a gente não tem 8 milhões para gastar. Eu não tenho. Não sei se você tem.
Não.
E o Damien Hirst também teve outra fofoca, que foi a fofoca dos esqueletos, né? Que uma das obras mais famosas dele foi que ele comprou numa loja um crânio. Como se fosse a coisa mais normal do mundo se eu sair por aí comprar um crânio humano. Encheu esse crânio humano de diamantes e vendeu por um valor absurdo. E todo mundo ficou criticando muito ele, né? Eu gosto muito do Damien porque ele é cheio de fofoca. Ninguém conhece as obras dele, as pessoas conhecem as fofocas dele.
É um artista que ele é feito arte pop, né? Porque é a arte que vai passar no Fofocalizando, do SBT, né? Que vai passar no programa Mulheres.
Ele deve ser amigo do Léo Dias, né? Fazer um negocinho aqui, já manda pro Léo Dias e já planeja, vai pra próximo.
Mas você foi estudar História da Arte e você foi pra fora, né? Você foi pra Barcelona estudar.
Exatamente, eu estudei em Barcelona. Até hoje eu não sei como que eu fui para lá, porque eu nunca fiz uma aula de espanhol. Eu me virei lá, mas deu tudo certo.
Mas aí, como foi a sua experiência lá?
Ah, eu fui para lá e uma das matérias que eu tinha que fazer, né? Fiquei um ano só. Uma das matérias que eu tinha que fazer era um estágio obrigatório em algum lugar. Eu falei, quero trabalhar numa galeria de arte, num museu, fazer algum negócio maneiro, ver as pessoas. E a diretora lá falou assim, não, você é arquiteta, você tem que estudar Gaudí. Ela me botou para fazer um estágio num Gaudí Research Institute, né, o maior instituto de pesquisa do Gaudí. Não sei como é que eu fui parar lá até hoje. Mas o meu chefe era um senhorzinho muito, muito velhinho. E fez, senhorzinho, seu Manuel, beijo, seu Manuel, beijos, senhor Manuel. E ele era muito doido das ideias, né? Colecionava armas e, enfim, ele era amigo do Kalashnikov, que criou lá a K-47. Era muito doido. E aí eu lá e uma outra menina, e a gente ia lá, e até hoje eu não sei o que a gente fazia direito. A gente tava lá. E ele ia mostrando vários documentos, era um lugar enorme, e, assim, como tinham vários documentos e pedaços de várias casas nesse lugar que a gente estudava, tinha toda aquela climatação de museu, né? Era tudo pouca umidade, o ar-condicionado sempre numa temperatura tal. E aí teve um dia que a gente chegou lá, a gente achou que ia trabalhar normal, e o senhorzinho só virou e falou pra gente assim, achamos um negócio aqui muito legal ontem. Pô, achou, sei lá, cara, um osso do Gaudí, achou, sei, cara, uma planta do Gaudí, um negócio original, único. Ele falou assim, a gente achou um gato morto, mumificado. Falei, que isso? Que é isso? Aí ele, vem aqui, porque aqui algum dia entrou um gato pela porta ali, mas não se preocupa não, que a gente já fechou. Falei, ah, que bom, entrou o gato, deve ter ficado aqui atrás, foi Natal, foi Ano Novo, e aí quando a gente encontrou, ele já tava aqui todo ressecado, ele tirou o negócio, não teve assim, é porque na vida real não tem aviso de gatilho, né? Ele tirou o gato dentro de uma caixa e tinha lá uma múmia de gato. Então assim, era esse tipo de coisa que eu aprendi no meu mestrado. E ele era muito doido, né? Ele carregava a gente pra visitar uma igrejinha do Gaudí que ficava perto de Barcelona, uma cidade próxima. E, enfim, Gaudí era cheio de tecnologia, tinha, tipo, sei lá, atrás do altar, tinha um caminhozinho onde passava o ar e aí o órgão fazia um barulho melhor, não sei o quê, por conta da acústica, né? E ele levava e falava assim, cara, eu tenho medo de entrar em lugar apertado. Não, entra aí que é curtinho. Aí era, assim, 10 minutos de caminho apertadinho. Ele era muito doido, ele era muito doido. A gente foi visitar a casa dele uma vez, né, eu e a outra menina que tava lá também. E ele, mira aí, vou ensinar vocês a mirar com a K-47. Com os cofres abertos, assim, cheio de arma, e botando a arma na nossa mão, ó, mira assim, ó, faz de tal jeito. Falei, gente, meu Deus do céu, vou sair daqui presa, deportada. E sem terminar o meu mestrado. Mas deu tudo certo. Ele, na verdade, não deu tudo tão certo que ele me botou em outra furada, né? A gente trabalhava numa cidadezinha perto, né, de Barcelona, como eu falei, que tinha uma igrejinha do Gaudí, tinha tudo ali. E o meu trabalho final, né, de conclusão, minha dissertação, foi sobre uma capelinha de uma das casas de campo. E aí a gente, ah, casa de campo aqui é da minha amiga, não sei o quê, enfim, pessoas ricas que devem ter 8 milhões, mora numa casa de campo imensa do século, sei lá, 17. E aí falou assim, ah, aqui é a capelinha, agora tudo destruído, todo caindo aos pedaços. Eu falei, putz, bom, né, fui lá tirar foto, não sei o quê. Aí a senhorinha também, dona da casa, falou assim, ah, vamos ali atrás, num jardim que tem um negócio pra vocês verem. É, meu Deus do céu, já tava traumatizado o suficiente, né?
Outro gato, né?
Poxa, não era outro gato, mas ainda era esqueleto, já pulando um pedaço da história. Aí tinha um pedaço de mármore enorme, e o senhorzinho não tinha a menor condição de levantar, né? Fui eu lá levantar ferragem em cima do mármore, tirar a erva daninha, qualquer coisa.
Uhum.
Aí o senhorzinho tirou um alicate da bolsa, né? Porque, óbvio, se ele tem um cofre de AK-47 em casa, ele tinha um canivete suíço, uma faca no bolso. Sim. Óbvio. Ele fotografa tudo aí. Aí ele cutucando um pedacinho lá do altar e tal, e eu fotografando, ele, ah, cutuca aqui, cutuca aqui. Aí fomos cutucando, abriu, né, uma tampinha que tinha no altar. Todo altar de igreja costuma ter isso, de igreja católica, né? E aí ele tirou um negócio todo massacrado assim. Ele falou, olha só, isso daqui, ó, é um pergaminho, não sei o que. Eu falei, nossa, pergaminho aqui, Indiana Jones, né? Tô muito chique aqui. Aí ele, isso daqui, ó, pedaço de osso. Eu falei, que isso? Como assim? Ele tá tirando foto? Tô. Aí, um pedacinho de osso, isso daqui deve ser de algum santo. Então tinha algum santo aqui, ó, meio que enterrado aqui, alguma coisinha assim. Vamos mandar isso daqui pra igreja, mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente não pediu autorização do bispo pra mexer nesse altar. Eu falei, e daí? Ele, então a gente foi excomungado.
E falando em excomunhão, pra fechar, eu separei aqui algumas confissões que eu recebi dos ouvintes. E a gente vai decidir se excomunga ou não excomunga. Roda a vinheta!
You leave me no choice but to declare you excommunicado.
Então é bem simples, tá, Nath? É exatamente isso. A gente vai ouvir as confissões da galera e vai decidir aí se tem perdão, se não tem perdão, se o único caminho é o mesmo de Galileu.
Eu adorei que as pessoas deixaram isso nas nossas mãos. Elas já não têm perdão só por isso.
Eu não vou revelar nenhum nome. Tipo, primeiro aqui eu não vou falar que foi a que mandou, mas um beijo da rua. Nunca que eu falaria isso. Mas vamos lá, o que ela mandou aqui pra gente? Toda data comemorativa, eu e meu marido vamos na casa da minha mãe e saímos mais cedo dizendo que vamos na festa da família dele. Mas a família dele nunca comemora nada. A gente só usa a desculpa pra sair mais cedo.
Nossa, tá absolvidíssima. Nunca excomungaria a Márcia. Márcia tá de parabéns. Inclusive, ela deu muita sorte que a família do marido, namorado dela, não comemora nada, né? Mas é triste que ela não come, tipo, duas ceias.
No seu caso, você faria isso também?
Com certeza.
Mesmo que você fosse perder a segunda ceia?
Se tivesse duas ceias, eu iria nas duas, porque é comida de graça, né? Mas não tendo, né? Acho que é uma opção aí pra aproveitar do jeito que ela prefere, dormindo, evitando a família. Brincadeira, família, eu amo vocês. Mas se eu pudesse, eu faria que nem ela.
Revelações! Nath não gosta da família dela.
Deserdada amanhã.
Seu dilema aqui, segundo a confissão, eu trabalho online e fingi que o meu notebook ficou 2 dias no conserto e eu não tinha como acessar o sistema da empresa para trabalhar.
Acho que tá perdoado, né, gente? Poxa, de problemas, assim, às vezes a pessoa precisa... Assim, depende do que a empresa dele cobra e tal, mas se tiver devendo coisa para mim e a pessoa fizer isso, tá excomungado. Mas como eu não conheço ele, eu vou dar esse perdão.
Sei lá, se é um médico que fez isso.
Esse daí tá difícil porque depende muito. No geral, tá perdoado porque as coisas não são tão urgentes assim, né? Na maioria das vezes.
Não, não. Caiu o WhatsApp, né? Caiu as coisas e tá tudo bem.
Aí o WhatsApp a gente continuou aqui, todo mundo me mandou SMS, falando com os outros pelo Twitter, tudo se resolveu, né?
É, então, perdoado, perdoado.
Perdoado, tá perdoado.
Eu nunca me formei, mas disse que sim no currículo. E até hoje o pessoal do meu emprego não sabe que eu não tenho diploma.
Oi, gente, mas não teve que apresentar o diploma pra ser contratado, não?
Eu nunca tive que apresentar meu diploma em lugar nenhum.
Mas sempre pediram o meu diploma?
Sempre pediram o seu diploma?
Isso daí é com RH, né? Assim, eu tava muito doida pra excomungar todo mundo, mas eu acho que as pessoas estão sendo ok, né? Se ele sabe fazer o trabalho dele, quem sou eu pra dizer que não? Tá perdoado.
O meu colega de apartamento sempre quer mostrar que sabe tudo. E recentemente eu fiz um curso de barista. Aí um dia desses eu escolhi um café especial e levei pra casa pra gente tomar. Ele provou e ficou me dizendo que o cu...
Esse café tá um puro cheiro de cu.
Eu vou começar de novo, peraí. O meu colega de apartamento sempre quer mostrar que sabe tudo e recentemente eu fiz um curso de barista. Aí um dia desses eu escolhi um café especial e levei pra casa pra gente tomar. Ele provou e ficou me dizendo que o curso não tinha me ensinado nada de café, que eu precisava conhecer café bom de verdade e que ele ia comprar um café bom mesmo. Ele foi, comprou o café dele e era um café completamente normal, mas ele ficou falando dias e dias esse café. Até que, umas semanas atrás, acabou o café que ele comprou e eu tive uma ideia. Eu peguei o café que eu tinha comprado antes, coloquei no saco do café dele e disse que tinha comprado outro pacote do café que ele tinha escolhido. Agora, todo dia eu pergunto se tá bom o café e até agora ele não reparou a diferença.
É pra julgar qual dos dois, que eu quero excomungar o colega de apartamento. Cara chato!
Cara chato!
Que cara chato! Gente, não, essa pessoa tá perdoadíssima. Excomungar o colega.
É, então, ó, manda o um café aqui pra gente. Dos dois cafés, o que... Pra gente ver se a gente repara a diferença.
Eu não quero café ruim, não. Só quero café bom. Eu acredito no curso do ouvinte.
E pra fechar aqui, quando eu era pequeno, a minha irmã quebrou meu Game Boy. Então eu fiz cocô num sapato dela que tava no quintal e pus a culpa no nosso cachorro.
Pessoa sem limites. Eu vou excomungar, porque eu acho sacanagem fazer isso com um cachorro. Luísa Mel, não.
Cagar no sapato da irmã tá tudo bem, né? O limite é o cachorro. Bem.
Ela quebrou o Game Boy dele.
É verdade.
Botar a culpa no cachorro, não fala nada. Não, gente. Excomunguei. Esse daí, ó, não, não dá pra defender. O cara fez isso, gente. Como que você consegue cagar num sapato? Eu não ia conseguir, eu ia ficar travada.
Então, essa é uma questão prática. É assim, é naquela parte de cima ou é dentro onde coloca o pé?
Na minha cabeça, a fanfic tá feita. Foi dentro e eu acho que... não. não dá, isso daí tem que excomungar. Não tá dando.
Então, esse foi o momento Inquisição Brasileira.
O nome do quadro? Meu Deus, literalmente.
You leave me no choice but to declare you excommunicado.
Muito obrigado por você ter participado desse programa completamente louco. E eu vou deixar aqui um espaço final para você passar um recado, o que você quiser, divulgar suas redes, o espaço é todo seu.
Não recomendo ser excomungado, mas recomendo que vocês participem do Balcão. Vocês ouçam o Balcão toda semana. E, enfim, acho que o Gus vai botar minha arroba lá na descrição do podcast. Quem quiser me seguir para ler besteira, seja bem-vindo à festa e não repare a bagunça.
E pra você que ficou até o final, eu deixo o meu muito, muito obrigado, com agradecimento especial pro Caio Corraine e a Mara Hartmann, que fizeram as vozes na esquete de Pancinha do Norte. Me siga nas redes sociais, @GugãoShow, e um beijo no seu sorriso.
Este podcast foi editado pela Maremoto.